Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. E, cumprimentando todas as senhoras e senhores deputados, recordar aquilo que já referi na última reunião. Estamos a 5 reuniões ordinárias de cessar a sessão legislativa, na exata medida em que o dia 7 será o último plenário de admissão de propostas na Generalidade. Portanto, depois ainda temos, obviamente, o mês de julho, mas supostamente para trabalhos na especialidade. Portanto, volto a recordar os grupos parlamentares que, na gestão do calendário da primeira sessão legislativa. Ponto número 1, aprovação das atas 99 a 101, portanto temos 3 atas para votar, não havendo objeções coloco à discussão todas em simultâneo, não registro nenhum pedido de palavra sobre nenhuma delas e portanto também não havendo objeção coloco à votação em conjunto. Pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. O ponto número 2 é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 64, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que transpõe a Diretiva 514/2021 relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. Temos propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS e pelo Grupo Parlamentar do PSD. Foram, obviamente, distribuídas a todas as senhoras e senhores deputados, ambas acompanhadas da respectiva nota justificativa e, portanto, se alguém quiser usar da palavra, mas já, aliás, quero elogiar ambos os grupos parlamentares, penso que a nota justificativa de ambos é perfeitamente inteligível e de modo a permitir compreender as razões subjacentes à apresentação das respectivas propostas. Não registro nenhum pedido de palavra, então podemos passar à votação. Aquilo que eu perguntava é se as poderíamos votar agregadamente, isto é, se o sentido de voto relativamente às propostas de alteração de cada um dos grupos parlamentares é o mesmo, e se assim for, nós poderíamos fazer essa votação. Se não sendo, obviamente destacaríamos, portanto não há problema algum. É que o Sr. Deputado João Coutinho já sinalizou que não, portanto não. Pronto, ok, certo. Mas só uma questão: nós ou seguíamos da primeira página, da primeira de 37 páginas, o guião tem 37 páginas, ou fazia outra pergunta, se íamos à votação das propostas de alteração e poderíamos votar todas as propostas da PPL, também não, então vamos seguir. Ok, certíssimo. Certo. Portanto, então, senhoras e senhores deputados, o guião de votações, começamos no artigo 1º, que não tem propostas de alteração, podemos votar em conjunto, portanto, faloemos. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega e a IL. Os demais votam a favor. Está aprovado o artigo 1º nas suas várias decomposições. O artigo 2º tem uma proposta de alteração numa emenda ao número 3. Perguntava se o número 1 e o número 2 podemos votar em conjunto. Faloemos. Portanto, estamos na página 3 do guião. Vamos votar os números 1 e 2 do artigo 2º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PSD, IL e Chega, o PS vota a favor e está aprovado. Vamos votar agora a proposta de alteração do PSD, uma emenda do número 3. Quem vota contra? IL e PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor, está aprovada a emenda do número 3. Presumo que o número 3 tenha-se prejudicado. E temos agora uma proposta de eliminação. Esta, se for aprovada, já não faço a pergunta, porque se for eliminado. Vamos então votar a proposta de eliminação do número 4, apresentada pelo PSD. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está aprovada e está então eliminado o número 4 da PPL. O artigo 3º, o número 10. O artigo 3º tem alterações ao 117, ao 119 e ao 109B do regito até à eliminação número 3. Perguntava se podemos fazer esta votação em conjunto. Dizem-me que sim. Quem vota contra? Página 5, até à proposta de alteração. Na página 5 do guião, do artigo 3º, que é o... Podemos votar em conjunto, então. Até à alteração. Perdão? Sim, até à proposta de alteração. Depois votaremos a proposta de alteração. Portanto, o número 10, o número 1 do 119B e o número 2 do 119B. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Chega PSD e L. O PS vota a favor. Está aprovado. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS de eliminação do número 3. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Perdão, o PCP vota contra. Quem se abstém? A IL e o Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado, eliminando-se assim o número 3 do 119. Vamos votar agora o corpo do artigo 3º. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Chega e IL. Os demais votam a favor. Está aprovado. O artigo 4º... Era isso que agradecia que me acompanhassem. O artigo 4º não tem alterações. O artigo 5º também não.
Só um artigo cada vez, Sr. Presidente.
É um artigo cada vez. Está bem, certo. Está bem, ok. Então, vamos votar o artigo 4º, portanto, página 7 do guião, em conjunto. E cumprimento a senhora coordenadora do Bloco de Esquerda, que se nos junta a nós neste momento. Estamos na... Vamos votar... vamos votar o artigo... Dá vontade. Sim?
Aqui um lápis. Número 3 do artigo 119B do Regite. Portanto, votamos contra.
Na proposta de alteração do PS.
Acho que combatiu uma... Uma página a mais.
Sim, votaram a favor. Não. Portanto, votaram. Não, estou a dizer que estavam registrados como votaram. Portanto, votaram contra, ok? Certo? E, portanto. Calma.
Vamos lá ver se está tudo ok.
Exatamente.
Afinal, está tudo correto. Muito bem. Era só para saber se estávamos atentos. Muito bem, muito bem, muito bem. Então não há alteração na votação. Pronto. Bom, senhores deputados, vamos então regressar às votações. Vamos votar o artigo 4º em conjunto, página 7 do guião. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. E o PE também se absteve. Os demais votam lá. Está aprovado o artigo 4º. Vamos passar ao artigo 5º, que tem muitos artigos, portanto...
Consigo votar em conjunto a primeira página, a página 8.
O conjunto, página 8, não? Tem que dividir... Perdão? Até onde na primeira... 1 a 1, pronto. E depois, a partir daí, poderia... Está bem, então vamos aqui então, à página 8, fazer as votações da página 8, e depois o Sr. Deputado Alexandre Simões terá a habilidade de dizer se depois podemos agregar alguma coisa ou não. Bom, página 8, artigo 5º. Número 1 do artigo 1º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco, Chega e IL. Os demais votam a favor? Está aprovado. Vamos agora à subalínea 4º. E o resto, excuso-me de acrescentar. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O PSD, o Chega, a IL e o Bloco. O PS vota a favor? Está aprovado. Vamos votar à linha Q. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco, todos, à exceção do PS, que vota favoravelmente, aprovando. Vamos votar à linha R do número 1. Quem vota contra? O PSD e o PS. Perdão, o PCP e o PSD. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor, aprovando. Agora, na página 9, o Sr. Deputado Alexandre Simões já pode ser em conjunto? Pode? Então, vamos votar a página 9 em conjunto, ou seja, o número 4, o número 8, o número 11 e a linha B do número 1. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O PSD, o Chega e o Bloco. Os demais votam a favor, PS e L, e está aprovado. Vamos à página 10, em conjunto, não, vamos votar à linha F do número 1, portanto, página 10, vamos votar à linha F do número 1 do artigo 6. Quem vota contra? PCP e PSD. Quem se abstém? Os demais abstêm-se, o PS vota a favor e está aprovado. Em conjunto, agora já podemos votar o corpo do número 1, o número 2 e a linha B do número 12. Vamos votar em conjunto. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor, aprovando. Página 11. Pode ser em conjunto? Também não, o PSD. Vamos votar, então, o número 19 do artigo 6º. O 19 e o 20 podem ser agregados. Então vamos votar agregadamente estes dois primeiros. Quem vota contra? O PCP e o PSD. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor, aprovando. Vamos votar agora o 21, o número 21, o 21 e o 22, pode ser? Então as duas votações que faltam da página 11. Quem vota contra? Ninguém vota. O PCP vota contra. Quem se abstém? Os demais abstêm-se, o PS vota a favor, viabilizando. Vamos votar agora na página 12, o número 23 do artigo 6º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se, o PS vota a favor, aprovando. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS de uma emenda à alínea A do número 24. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Bloco, a IEL e o Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. Pergunto se está prejudicada a linha A, que foi emendada. Presumo que sim. Então, nesse pressuposto, continuamos. A última votação da página 12 e a página 13 podem ser em conjunto? Dizem-me que sim. Até a número 1 dos artigos 6º-B. Então, a última votação da página 12, que é a linha B do 24, até ao número 1 do artigo 6B, última da página 13, vamos votar em conjunto. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor, aprovando-os. Página 14 pode ser em conjunto, dizem-me que sim. E a 15 também? Também. Também. Não. Então, vamos até lá. Vamos votar a página 14 e o primeiro artigo da página 15, ou seja, desde o número 1 do artigo 8º do Decreto-Lei 61-2013 até o número 6 do artigo 8º do Decreto-Lei 61-2013. Em conjunto. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. Presumo eu, Sra. Deputada Mariana Mortágua, que se abstém. Os demais abstêm-se, o PS vota a favor, aprovando-os. Vamos votar agora o número 3 do artigo 9º do Decreto-Lei 61-2013. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco, Chega e PSD. Os demais votam a favor e está aprovado. O número 1 e o número 2 do artigo 12 pode ser em conjunto? Pode. Vamos votar. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se, o PS vota a favor, aprovando-os. Página 16 pode ser em conjunto? Os dois primeiros? Os dois primeiros em conjunto? Página 16, o número 5 e o número 6 do 12? Pronto. Então, vamos votar os dois primeiros em conjunto, o número 5 e o número 6. Página 16, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Quem se abstém, todos os demais se abstêm e o PS votando a favor, aprova. Vamos votar agora então, em conjunto também, o número 7 e o número 8. Quem vota contra? PCP e IL. Quem se abstém? Os demais abstêm-se, o PS vota a favor, aprovando. Na página 17, pode ser em conjunto? 17 e 18. Estou-me a dizer que a 17 e a 18 pode ser em conjunto, até à proposta da alteração do PS. que é na página 19. Portanto, vamos votar em conjunto páginas 17 e 18 do guião, até o número 16 do artigo 12. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS, votando a favor, aprova-os. Vamos então à página 19 e começamos com a proposta de alteração do PS de uma emenda do número 1 do artigo 16. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega, IL e Bloco. O PSD e o PS votam a favor, aprovando. Presumo que tenha sido precludido, então, o número 1 do artigo 16? Dizem-me que sim. O número 2 e o número 3 podem ser votados em conjunto? Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS, votando a favor, aprova-os. Número, passamos à página 20 do guião. Número 4 e número 5 pode ser em conjunto? Pode. Vamos estar no número 4 e 5, até a exclusiva até à proposta de alteração do PSD, portanto vamos estar no número 4 e número 5. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor, aprovando-os. Passamos à proposta de alteração do PSD de uma emenda ao número 6 do artigo 16. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega e o Bloco. Os demais votam a favor e está aprovada a emenda ao número 6. Presumo que essa emenda precluda o número 6 da PPL. É medido que sim. Página 21 do guião pode ser em conjunto? Menos? 1 mais 3, como? Votamos o número 8. Não, e ele está a querer separar. Qual é o que separa? O número 8? E... Certo. Então vamos votar página 21, o número 8 do artigo 16. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco IL e Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. Dizem-me que então o resto da página pode ser votado em conjunto? E a página seguinte também. Portanto, a página 22 também. Então, vamos votar as três votações que sobram de página 21 e todas as da página 22 até o número 5 do 16A. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega e o Bloco e o PSD. A IL e o PS votam a favor e está aprovado. Vamos à página 23.
Mais uma vez, Sr. Presidente, a primeira votação separada, o resto...
Ok. Então vamos votar o número 6 do artigo 16A e depois o resto agregadamente. Quem vota contra a redação do número 6 do artigo 16A? O PCP. Quem se abstém? Chega PSD e Bloco. IL e PS votam a favor e está aprovado. Vamos votar agora as demais votações, o número 1, o número 3 e o número 4. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega, a IL e o Bloco de Esquerda. Não, o número 6 foi a votação que fizemos. Agora é o número 1, número 3 e número 4. Vou repetir. Estamos a votar agregadamente. Peço desculpa, vou repetir. O número 1, número 3 e o número 4 do artigo 18. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Bloco, Chega e IL. Os demais votam a favor e está aprovado. Passamos à página 24. Pode ser em conjunto? Dizem-me que sim. É o número 6, o 7, 8 e o corpo do 5. Então, vamos votar... Sim, pronto. Então vamos votar o número 6, o número 7 e o corpo e depois volta uma votação. Ok. Então vamos votar esta página em duas votações, a primeira das quais envolve o número 6, o número 7 e o corpo do artigo 5º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco, IL e Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado. Vamos votar agora o número 8 do artigo 20. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se e o PS vota a favor, aprovando. Passamos à página 25, o artigo 6º, podemos votar o 4J e o 4K? Vamos votar, o PCP vota contra, quem se abstém? E os demais abstêm-se, o PS vota a favor e está aprovado. Vamos votar agora a proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD, substituição do número 1 do 4L, quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega e o Bloco. Os demais votam a favor. Está aprovada a proposta de alteração do PSD, que preclude, presumo, o número 1 do artigo 4º, portanto está precludido. Passamos à página 26, há uma proposta de alteração do PS e há uma proposta de alteração do PSD de emendas, vamos votá-las por esta ordem. Proposta de alteração do PS, emenda do número 2 do artigo 4L, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega e o Bloco. Os demais votam a favor e está aprovado. Esta emenda do número 2 do artigo 4L. O PSD também tinha uma emenda, mantém ou está precludida? Está precludida, pronto, certo. Antecipei que sim, portanto está precludida no sentido que foi o teor será semelhante e, portanto... Podemos continuar? Pois, eventualmente, está sinalizado e, entretanto, apura-se, certo? Eu é que antecipei que havendo uma proposta de alteração e atendendo às notas justificativas, seria semelhante. Ora, tendo sido aprovada uma emenda ao número 2 do 4L, está precludido o 4L e passamos à votação ao número 3 do 4L, portanto, a última votação de página 26. Quem vota contra?
Sr. Presidente, por mim pode ir até ao fim da página 28 agora.
Ora, incluindo a página 27 e até ao final da página 28, até ao corpo do artigo 7. Pode ser? Sr. Deputado Alexandre Simões, pode ser? Sr. Deputado Alexandre Simões, dizem-me que podemos votar em conjunto até ao final da página 28, agora, até ao corpo do artigo 7. Era desde o número, desde a última votação do 26, que é o número 3 do artigo 4, L... A outra página até ao corpo do artigo 7, não? Bom, então vamos votar a última de página 26, número 3 do artigo 4L, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se, o PS vota a favor. Ora, na página 27, não pode ser agregadamente? O 5A... Então vamos votar o 5A. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se e está aprovado com o voto do PS. Passamos ao artigo 6º C. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se e está aprovado com os votos do PS. Artigo 9º A. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega e L. Os demais votam a favor... E está aprovado. Vamos votar o corpo do artigo 6º. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega e a IEL. Os demais votam a favor. Está aprovado. Página 28, não? Não dá para votar com um conjunto? Que é a linha A, B e o corpo 7. Então vamos votar em conjunto. Página 28. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor, aprovando. Passamos ao artigo 8º, que é só... Exato, é só um artigo. O artigo 9º, não? Em conjunto? 10º? Não? Não. Então, pronto. Então, é fácil. Vamos estar página 29, artigo 8º. Quem vota contra? IEL e PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado o artigo 8º. Vamos ao artigo 9º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado. Vamos votar o artigo 10º. Pode ser o número 1 e o número 2? Não. Pode. Então vamos votar o artigo 10º, números 1 e 2, em conjunto. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega e IEL, os demais votam a favor, está aprovado. Vamos votar, página 32, o artigo 11, pode ser o 1 e 2? Dizem-me que sim. Vamos votar então o 11, o números 1 e 2. Pergunto quem vota contra, o PCP, quem se abstém? Chega e IEL, os demais votam a favor, está aprovado. Na página 33, são anexos, pergunto se podem ser votados em conjunto. Então, página 33, até à proposta de alteração do PS, que está na página 34, portanto, íamos até ao artigo 5º do anexo 2, que é a primeira votação da página seguinte, e paramos aí. Portanto, vamos votar o anexo 1, desde o artigo 1º até ao artigo 5º. Pergunto quem vota contra, PCP, quem se abstém? Os demais abstêm-se e, com os votos favoráveis do PS, está aprovado. Passamos a votar, então, a proposta de alteração do PS de emenda do número 1 do artigo 6º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. Está, então, presumo eu, prejudicado o artigo 6º da percolidia do artigo 6º do anexo 2. É que é a emenda... Ah, pronto, tem que se votar o resto, ok. Portanto, vamos votar o artigo 6º, obviamente contando com a emenda que acabámos de... assim sendo, vamos votar esse artigo. Artigo 6º, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se e está aprovado. Agora do artigo 7º, pergunto se podemos ir agregando 7, 8, 9, 10, 11, até o 11, sim, exato. Era isso. Portanto, do 7 ao 11, portanto, a última votação de página 34 e todas as 35, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se e está aprovado com os votos favoráveis do PS. Passamos à página 36 e à proposta de alteração do PS de emenda da linha E do número 3 do artigo 12. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega e a IEL, os demais votam a favor e está aprovado. Vamos votar agora o artigo 12 com a emenda da linha E, que foi aprovada. Portanto, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se e está aprovado. Pergunto agora se o 13, o 14, o 15 e o 16 podem ser votados em conjunto? Dizem-me que sim. Vamos votar. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega e PSD. E a IEL. Portanto, os demais abstêm-se e o PS votando a favor está aprovado. Eu presumo que não tínhamos que votar o fim. Portanto, o fim não consta, não carece de votação o fim. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está concluída a votação na especialidade da proposta de lei 64. Senhor deputado Miguel Cabrita, pede a palavra, faz favor.
Sim, senhor presidente, apenas para sinalizar que nós na última reunião, antes do prolongamento dos prazos que acordámos, tínhamos sinalizado um conjunto de questões que seria necessário, lapsos de redação que seria necessário calcular. Alguns deles foram tratados, entretanto, em propostas de alteração do PSD e, portanto, perderam efeito, mas, em qualquer caso, nós tínhamos já enviado por e-mail, e voltaremos a enviar, caso necessário, pequenas correções na epígrafe do artigo 20º e do anexo 1, artigo 37. E, portanto, queria apenas voltar a sinalizar que seria necessário fazer estas pequenas correções de epígrafe.
Mas é a redação final.
Sim.
Sim, ok. Isso. Certo.
Isso.
Sim. É. Certo. Quando recebermos, será distribuído. De qualquer maneira, pronto. Certo, mas aí não recebemos. Está a dizer que...
Sim.
Pronto, ok. Ora, concluímos então o ponto número 2. Passamos ao ponto número 3. Que é um requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal, requerimento de documentação da Conta Geral do Estado 2022. É de conhecimento de todos os senhores deputados, não obstante, dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este nosso requerimento diz respeito à disponibilização por parte da Direção-Geral do Orçamento dos documentos referentes ao tomo 3 do volume 1º. E todos os tomos do volume 2º da Conta Geral do Estado em formato editável. Eu tive a ocasião há 15 dias de apresentar oralmente este requerimento, explicando que, tratando-se de uma conta tão importante de ser analisada, estar a obrigar os deputados e os serviços a fazerem cálculos e análises com base em documentos não editáveis é um contrassenso e, portanto, a bem de todos e da própria DGO, que quer certamente que as contas do Estado sejam analisadas de uma forma correta, seria de mais elementar boa prática disponibilizar estes elementos. A semana passada o PS, por motivos de escapa, pediu o adiamento deste ponto. Não sei se precisa refletir muito se esta Comissão tem direito a receber os fecheiros em forma editável, mas penso que é autoexplicativo a importância e a utilidade deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que deveria ser bastante óbvio a necessidade de que estes documentos e estas tabelas estivessem disponíveis em formato editável. Até diria que não apenas para a Assembleia da República. Eu até diria que isto devia ser disponibilizado no próprio site da DGO para qualquer pessoa que quisesse aceder a esta informação, porque o tratamento das questões orçamentais pode ser feito aqui, é feito aqui necessariamente, mas pode também ser feito por algum jornalista, alguma pessoa que se interesse nesta área, algum académico, e que, obviamente, deve ter acesso a essa informação. E, portanto, eu até acrescentaria um apelo à DGO para a sua publicação, não apenas o envio aqui à Assembleia da República, mas até da publicação dessas tabelas no próprio site da DGO, de forma editável. Eu, por acaso, até fui verificar, porque pensei que estivesse lá no site da DGO, mas não está, não está. Está em PDF. Pronto. Agora, eu reafirmo aquilo que tenho dito relativamente a outros momentos em que se discutiu a solicitação de documentos em nome da Comissão. A minha interpretação do regimento é de que os direitos que os deputados têm e que são direitos putestativos não devem ser condicionados à votação de maiorias, que a interpretação da mesa de uma comissão não deve ser mais restritiva do que aquela que é a da mesa da Assembleia da República, onde esses requerimentos de documentação não são sujeitos à votação, e, portanto, para mim não me faz sentido que este tipo de requerimentos sejam sujeitos à votação pela mesa da comissão, portanto, tendo uma interpretação mais restritiva dos poderes dos deputados numa comissão do que aquela que se tem no plenário. E, portanto, a minha interpretação é de que este tipo de requerimentos, que obviamente faz sentido que sejam feitos pela Comissão, se o Grupo Parlamentar entende colocar através da Comissão, no meu entendimento, devem seguir para o Governo ou para a entidade a quem se requer, sem votação. Sei que o entendimento do Presidente é diferente, mas não posso deixar de registar, quer em relação a este requerimento, quer em relação ao requerimento posterior que discutiremos do PS, que considero que estes requerimentos de documentação via comissão devem seguir imediatamente sem votação, porque os direitos putestativos dos deputados não devem ser sujeitos a maiorias. E, portanto, e considero que a comissão não deve ter uma interpretação mais restritiva do que a mesa da Assembleia e, portanto, deixo aqui mais uma vez essa reflexão à consideração da comissão e também do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já só o entendimento antecipou, não é uma questão recorrente, quer dizer, os direitos dos deputados e dos grupos parlamentares podem ser exercidos diretamente e não mediados. Quando são mediados através de uma comissão, são objeto de deliberação da comissão. Portanto, é certo.
São sempre mediados, porque se for através da mesa da Assembleia da República, é mediado pela mesa da Assembleia da República. Há sempre uma mediação. Não é essa a questão. Aqui a questão é como é que nós interpretamos o direito prestativo dos deputados. Esse requerimento de documentação pode ser feito via mesa da Assembleia da República ou via mesa de uma comissão. Esse é o meu entendimento, mas respeito entendimentos contrários, mas esse é o meu entendimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Simões, pediu a palavra.
Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este requerimento, somos do entendimento que, mais do que um direito potestativo, está aqui até a possibilidade de qualquer cidadão ou qualquer deputado ter acesso a uma informação que seja trabalhável, que possa ser consultável e, portanto, a própria forma como ela é apresentada atualmente reveste de algum anacronismo. E, portanto, tudo o que seja para melhorar a informação e disponibilizá-la ao cidadão comum, penso que é, enfim, um contributo para o próprio funcionamento da democracia e para o controlo das instituições, no caso, através do Orçamento da Conta Geral do Estado, e, portanto, subscrevemos aquilo que é a preocupação manifestada pela IEL, mas até acrescentando que, efetivamente, justifica que seja esta comissão a pronunciar-se, a solicitar a informação nos termos em que é feita, e que até deve ser com um caráter de perenidade, por forma a garantir, efetivamente, de futuro, que este tipo de suporte, que é complexo e é difícil de trabalhar, possa ser feito de uma forma muito mais aberta e transparente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, enfim, não queria acompanhar um pouco, embora discordando de alguns pontos da intervenção do deputado Duarte Alves, no sentido em que já aqui temos esta discussão sobre outros requerimentos, e o nosso entendimento é de que, como é evidente, um requerimento deste tipo, feito na Comissão, não impediria nunca os deputados ou a Iniciativa Liberal de fazerem este pedido diretamente, e, portanto, isso é um direito que não pode ser retirado. E, portanto, mesmo no caso deste requerimento ou de outro requerimento ser rejeitado, obviamente isso não impediria, não retiraria qualquer direito aos deputados e a um grupo parlamentar. Agora, o que está aqui em causa, no fundo, é saber, como digo, não do ponto de vista material da possibilidade de fazer o requerimento, mas mais do ponto de vista político, no fundo, se outros grupos parlamentares se associam de alguma forma a este tipo de requerimento, e a este requerimento em concreto, e se, portanto, ele pode ser feito através da Comissão, via Comissão, em nome da Comissão, e não tanto como um requerimento de um determinado partido ou de um determinado deputado. Sobre o requerimento em concreto, e era sobre isso que gostaria de me centrar, nós somos favoráveis, evidentemente, a que haja melhoria da transparência, melhoria do acesso à informação, e que, no fundo, a informação que chega não só ao público, mas aqui em concreto ao trabalho dos deputados e dos grupos parlamentares, possa sempre ser melhorada do ponto de vista da transparência, do acesso, do trabalho e do escrutínio que é feito. Não é que a informação não esteja disponível, ela está disponível de um modo que, obviamente, dá mais trabalho a processar e a trabalhar. E, portanto, o PS, na verdade, gostaria de se associar a este requerimento. Temos apenas uma ressalva que gostaríamos de fazer, também em nome da transparência e da lisura, enfim, que caracteriza os nossos debates e que deve caracterizar. E aqui invoco um pouco, aliás, a minha própria experiência noutras funções que não as de deputado, que é o facto de nem sempre, não estou a referir-me nada em concreto deste requerimento, mas nem sempre os sistemas de informação são tão amigáveis como possa parecer para o exterior, e nem sempre é completamente viável ter informação totalmente trabalhada, totalmente editável para trabalho posterior, aliás, tanto dos próprios serviços como depois de eventuais utilizadores externos que venham a aceder. Como digo, eu não nem sequer tenho conhecimento técnico sobre sistemas de informação na área das finanças, com este grau de detalhe, e, portanto, não consigo pronunciar-me sobre isto em concreto, mas esta ressalva penso que a devo fazer, porque não seria caso virgem nem raro haver informação que é publicada, que é trabalhada internamente, mas que pode não estar imediatamente disponível, ou melhor, pode não estar imediatamente disponível num determinado suporte que possa permitir a partilha num fecheiro editável, como aqui é permitido. Como digo, não sei se é o caso, mas creio que, estando nós a formular este pedido ao Governo, o requerimento deveria ter esta ressalva, isto é, de solicitar, e leio o ponto deliberativo, que a Comissão Social do Ministério das Finanças, etc., nos casos em que for tecnicamente execuível, ou se ou quando for tecnicamente execuível, em formato editável, preferencialmente em folhas de cálculo. E explico também porque é que estou a fazer esta ressalva, porque, evidentemente, ninguém ignora nesta Comissão, o voto do PS tem aqui um caráter razoavelmente decisivo no resultado da votação em função do quadro parlamentar que temos, podia ser outro, mas é este o quadro parlamentar, e sendo também esta bancada que suporta o Governo, nós não gostaríamos que este requerimento, sendo aprovado, e nós gostaríamos de o aprovar, pudesse vir no futuro a ser utilizado como uma espécie de arma de arremesso, dizendo que o Governo está a incumprir algo que veio aprovado da Comissão de Finanças, do Orçamento de Finanças, como um requerimento. E, portanto, gostaríamos de estar ao proponente que pudesse introduzir este inciso. Bom, é evidente que ele está sempre subentendido, porque se a informação não estiver disponível para ser trabalhada em formato editável, não poderá ser disponibilizada. Mas, ainda assim, gostaríamos que ficasse expresso no requerimento esta pequena ressalva. Bom, e, obviamente, se o Governo invocar que há algo que não está disponível, dilo-á e justificá-lo-á no momento próprio, se, como digo, se for esse o caso. Mas, enfim, era esta a sugestão que gostaríamos de fazer em termos de redação, para que possamos também acompanhar este requerimento como é a nossa vontade. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Catarino Figueiredo, depois o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui vários planos de discussão. Nós podemos, de facto, ter feito este pedido por estatuto. Portanto, o facto de termos optado de fazê-lo pela comissão é porque achamos que era... nem sei qual é o adjetivo que queria utilizar aqui. Seria de dignificar o trabalho desta comissão, dizer não, nós queremos, de facto, analisar, nós queremos entrar a fundo e andar a fazer análises com base em documentos não editáveis, não é a forma de funcionar. Portanto, podemos ter feito diretamente, e falo-emos se esta comissão entender não aprovar o requerimento, mas achámos que trazê-la à comissão para que a comissão tomasse esta posição em defesa do seu próprio, da qualidade e da celeridade do seu próprio trabalho. E é por isso que eu estou de discordo. Acho que nestes aspectos, quando queremos envolver politicamente a comissão, é diferente a DGO receber um requerimento da comissão do que receber um requerimento de um deputado. Até porque tantas vezes nós próprios usamos a colocação de perguntas ou de requerimentos como uma forma de comunicação política e, portanto, obviamente partidariza a solicitação, e o objetivo aqui era não partidarizar, pôr a comissão a fazer o requerimento. Outra coisa que eu acho particularmente interessante que o Sr. Deputado Duarte Alves levanta, que é a disponibilização da informação não só para a comissão, mas para o público em geral e para outros interessados, jornalistas ou académicos. Acho excelente ideia, não está aí no escopo daquilo que esta comissão pode fazer diretamente sob a forma de requerimento, terá que seguir outra via de proposta. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado Miguel Cabrita diz, ao Sr. Deputado, se nos está a dizer sem este inciso não aprova o requerimento, vamos discutir a natureza do inciso. O inciso é, se for tecnicamente possível, estamos a falar de documentos, concretamente, deste requerimento para a Direção-Geral do Orçamento. A Direção-Geral do Orçamento trabalha os dados. Por definição, edita-os. Edita-os frequentissimamente a cada minuto. Portanto, há de haver, certamente, formatos editáveis dos cheiros. Se forem programas de que esta Assembleia ou cada um dos grupos parlamentares não dispõe, problema dos grupos parlamentares ou da Assembleia, que pode achar que vale a pena recorrer a outros programas para poder editar aquele tipo de cheiros. Mas os editáveis existem sempre. Era o que mais faltava. Existem sempre. Sempre. Podem ser em sistemas que nós não conseguimos editar. Problema de quem solicita. Não é problema de quem tem de disponibilizar a informação. Portanto, acho que não estabelece precedente absolutamente nenhum solicitar ficheiros em formato editável. E, portanto, até para evitar qualquer tipo de escapatória que no futuro permitisse aos serviços não enviar informação, dizendo que ela não é, no seu entendimento, editável, até para isso, prefiro não aceitar o inciso. E, portanto, vamos votar da forma como está. Se a Comissão entender que isso não é forma de fazer aprovar, faremos o requerimento diretamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Simões, te pediu a palavra também.
Sim, agora só para, enfim, até para a minha intervenção era com espírito construtivo, portanto até lamento que efetivamente não possa ser, caso o PS mantenha as reservas quanto à formulação final, não possa ser aprovado pela Comissão, porque eu acho que até é um impulso importante, portanto era aqui um contributo que podíamos dar. Todos nos recordamos quando o Orçamento de Estado foi apresentado pela primeira vez numa pena. Pronto, uma das vezes estava em branco, mas isso foi um caso à parte.
Ela entrou.
Todos lembramos, enfim, e às vezes é importante um impulso deste género, não é? Para podermos ter acesso à informação. E, evidentemente, eu também quero aqui também dar uma nota. Há um conjunto de elementos ao nível das fórmulas de cálculo, enfim, de informação agregada que estes documentos possam ter, que eu também compreendo que devam ser salvaguardados por uma questão também de trabalho desses dados. Portanto, também é uma preocupação que acompanho e vejo como natural, mas naturalmente, não sendo o PSD dono, entre aspas, do requerimento, portanto não teremos mais nada a dizer, que não lamentar caso não possa haver aqui uma aprovação por esta comissão do requerimento em apreço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, se me permite, porque eu acho que perpassa nesta comissão a vontade de aprovar este requerimento e vamos tentar fazê-lo, penso que estou a interpretar bem, o que o Sr. Deputado Miguel Cabrita referiu é que a possibilidade de, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo disse, que todos os ficheiros são editáveis, o Deputado Miguel Cabrita está a dizer que há ficheiros que não são editáveis. Não sei. Eu é que não sei. Parafraseando um conhecido humorista, neste caso, eu sou jurista, mas não sou informático. É evidente, sou deputado. Não, eu só, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, que a pediu novamente, eu só formalizava uma sugestão que eu penso traduz, e a saber se o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo aceitaria esta sugestão, que era, no final do requerimento, portanto o requerimento está como está, e acrescentar, isto eu redigi agora, caso alguns dos elementos super referidos não existam em formato editável, o Governo identificá-los-á e bem assim a razão pela qual não é possível satisfazer a solicitação. Ou seja, não era questão de dizer que não há. Tinha que dizer que não há, porque é que não há. Portanto, uma coisa que concordo era o que faltava, quer dizer, não é editável. Portanto, identificar os que não são editáveis e qual é a razão pela qual esta é a minha... Seria uma sugestão, mas que depende, obviamente, do
Muito procurador. Obrigado, Sr. Presidente, agradeço essa proposta construtiva. Vamos só tentar reduzir isto ao mais básico e mais claro. Todos os documentos que são... E vamos centrar-se agora aqui, neste caso, a preparação da Conta Geral do Estado, crendo eu que é similar, diria, em quase todas as atividades governativas. Todos estes documentos foram criados. Não existiam, quer dizer, quando o mundo foi criado não havia ficheiros de Excel ou outra natureza no Ministério das Finanças. Mas alguém os criou. Portanto, se passou de não existir a existir, eles foram editados à partida e, portanto, são por natureza editáveis. E essa pessoa pode no dia seguinte ir lá outra vez e fazer outro acrescento, outra correção, outra deleção. Pode. Portanto, a única questão que se põe é se essa edição e essa criação é feita em sistemas que são genericamente disponíveis ou proprietários, neste caso, do Ministério das Finanças, tornando difícil ou impossível que outros façam a mesma edição ou análise ou a discriminação dos dados que lá estão incluídos. Portanto, nesse sentido, estar a acrescentar coisas que permitam ao Governo dizer este formato não é editável e porquê, para além de dar mais trabalho aos serviços, que não era bem a intenção deste requerimento, abre a porta de que haja demasiadas situações onde possa argumentar que não é editável por um motivo qualquer. O Sr. Deputado Alexandre Simões levanta outro tema que para mim é mais interessante e provavelmente mais difícil de resolver. É que a natureza destes documentos é que disponham e vão buscar informação a outros documentos que não constam da Conta Geral do Estado e que possam eles até poder ter, revestir-se de natureza mais reservada. Mas na maior parte dos sistemas que hoje são utilizados para este tipo de trabalho, é perfeitamente corriqueiro fazer a exportação dos ficheiros sem as fórmulas que lhes estão subjacentes, permitindo apenas ter os dados que para os nossos propósitos são trabalháveis. Acho que, de qualquer maneira, mesmo nesse aspecto, não é boa ideia começar a abrir exceções relativamente àquilo que é, quem é que verifica ou não verifica a editabilidade dos fecheiros. Portanto, é nesse sentido que eu não encaro, apreciando o seu esforço de conciliação, não encaro com bons olhos esse acrescento. Muito obrigado.
Obrigado eu, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita, tinha-se pedido a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Apenas para complementar um pouco a minha intervenção anterior e para responder também a algumas das considerações que foram feitas. Bem, em primeiro lugar, eu saliento e saúdo, e não estou a ser irónico com isto, a fé e a confiança que o deputado João Coutinho Figueiredo aqui manifesta nos sistemas de informação do Estado e em geral dos sistemas de informação. Que são, acho que todos temos noção, coisas extraordinariamente complexas, com milhares e milhares e milhares de dados, muitas vezes feitos por acrescento sobre sistemas de informação anteriores. Eu, como digo, não estou a pronunciar-me sobre estes em concreto, porque não tenho competência técnica para os fazer, nem conheço o processo em detalhe de elaboração que é feito na DGO e noutros serviços, mas conheço sistemas de informação do Estado, que lidam com dados muito sensíveis e que foram sendo construídos historicamente sobre anteriores, mais rudimentares, e em informática e em sistemas de informação, isto não são questões irrelevantes. Muitas vezes seria, porventura, surpreendente para o exterior saber que dados é que existem, que dados é que podem ser cruzados ou não com outros, como é que a informação é obtida, o caráter muitas vezes casuístico e de trabalho, não queria chamar-lhe artesanal, mas é na verdade disso que se trata, de trabalho, e muitas vezes há a ideia de que não se obtém ou não se revela a informação A ou B porque não se quer, muitas vezes é mesmo porque ela não está disponível e não é facilmente obtível e disponibilizável em formatos que sejam manuseáveis. Como digo, eu não estou a falar disto em concreto, porque eu não conheço em concreto a arquitetura destes sistemas de informação e o modo como eles são trabalhados, mas queria sublinhar que isto é mesmo assim, porque o Estado e as suas diferentes entidades trabalham com milhares e milhares de elementos, de bases de dados, de sistemas de informação provenientes de diferentes carregamentos, de diferentes agentes, e, portanto, como digo, é um enunciado abstrato, mas é um enunciado que eu gostava de sublinhar, porque acho também que é de mais elementar justiça para quem está do lado da máquina administrativa e tem que responder também a estes pedidos. Em qualquer caso, se o deputado João Coutrinho de Figueiredo e a Iniciativa Liberal consideram que este inciso é assim tão irrelevante, porque todos os formatos, todos os dados estariam editáveis, como digo, é um pressuposto do qual não me sinto em condições de partilhar, mas se é essa a convicção, então seria um inciso irrelevante. E, portanto, não vejo nenhuma razão para, de uma lógica construtiva, o proponente, e é só o proponente que pode fazê-lo, não acrescentar este inciso ou aquele que a mesa propôs, o Sr. Presidente, e que nós acompanharíamos, que era até mais detalhado na necessidade de justificar por parte do Governo, caso não enviasse alguns elementos, mas, então, se é irrelevante, não deveria haver nenhum óbice a aprovar e, com isso, viabilizar o nosso voto favorável e, com certeza, a aprovação em nome da Comissão, porque, repito, nós gostaríamos de nos associar a este requerimento. Mesmo que, por absurdo, na perspectiva do deputado João Coutrinho Figueiredo, ou por uma questão de qualquer necessidade na nossa perspectiva, o Governo dissesse, enviamos os elementos A, B, C e D, não enviamos E e F por esta ou por aquela razão, estaríamos sempre perante um ganho de causa, porque neste momento temos zero destes elementos e passaríamos a ter 50%, 60%, não sei, os dados que teríamos. E, portanto, eu, muito honestamente, partindo do pressuposto, que mantenho até ver, de que o objetivo do requerimento era melhorar a qualidade da informação que está à disposição desta Comissão e dos partidos, mas devo dizer que se não houver margem para incluir esta cautela e esta também lisura no próprio pedido que é feito, concluirei que para a Iniciativa Liberal é mais relevante não dar desculpas ao Governo para não enviar alguns dos dados do que obter dados a mais em relação àqueles que temos neste momento. Muito obrigado.
Bom, Sr. Deputado, estamos em condições... Não,
era exatamente para fazer isso, acho que a discussão está feita. Não acho que o inciso seja relevante, senão não teria oposto a ele. Não é relevante porque abre a porta a que se justifica a não editabilidade sem mais. E, portanto, nesse sentido vamos manter o texto do requerimento, passamos à votação e depois logo se vê o que é que se faz com isto. Tá, obrigado.
Senhoras e senhores deputados, estamos, portanto, como eu ia dizendo, em condições de votar o requerimento tal como está distribuído às senhoras e senhores deputados. E vou perguntar então quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os demais votaram a favor. O requerimento foi rejeitado. O que não preclude, como é de conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados, nos termos do artigo 4º do Regimento da Assembleia da República, o artigo 4º, número 1, a linha E, compete ao... é um poder dos deputados que o exercem isolado ou conjuntamente, portanto, requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do seu mandato e, portanto... Sr. Deputado Duarte Alves, professor.
Sim, Sr. Presidente, é só para dizer que toda esta discussão e o seu resultado revelam bem as preocupações que eu tive e que manifestei no início. E acabou de ler aí um artigo do regimento que não diz em lado nenhum que tem que ser através da mesa da Assembleia da República. Não diz aí que tem que ser da mesa da Assembleia da República ou que não pode ser pela mesa de uma comissão. Portanto, essa interpretação que nós estamos a ter nesta comissão, no meu entender, está aqui a abrir um precedente que é muito negativo, que é termos um requerimento, é um precedente, não, porque já houve no passado, nesta comissão, com o mesmo presidente, já houve uma interpretação diferente, na outra legislatura, em relação a documentos deste tipo. E parece-me que isto é uma questão grave, aquilo que aqui se passou, que é nós termos um requerimento de documentação que é rejeitado, que é sujeito a uma maioria, e que essa maioria pode decidir rejeitar, ou aprovar, ou condicionar um requerimento de documentação. No meu entender, nós devíamos ter aqui uma reflexão profunda sobre este método, porque não há nada no regimento que diga que esse requerimento, esse poder dos deputados de requerer documentação, não possa ser feito através da mesa de uma comissão. Porquê é que a mesa da COF tem uma interpretação mais restritiva do que a mesa da Assembleia em relação aos poderes dos deputados? Eu não consigo compreender esta interpretação e acho que as reservas que manifestei no início ficaram comprovadas não só com a discussão, como também com o resultado desta votação. E, portanto, eu acho que é uma discussão que precisamos ter para o futuro.
Teremos seguramente, Sr. Deputado, mas é evidente que, a partir do momento em que se pede a pronúncia de uma comissão, sujeita-se às deliberações da Comissão. Isso é, faz parte da natureza das coisas. Pode-se exercer algo que não dependa da Comissão. A partir do momento em que se pede a intervenção da Comissão, a Comissão pronuncia-se e estamos à mercê. Mas a Assembleia não, porque está previsto, de facto, que sirva como... no próprio regimento, dar seguimento às solicitações dos grupos dirigidos ao Governo. Senhores deputados, está concluído o ponto número... Mas podemos, obviamente, e aliás, um bom tema para uma próxima reunião de mesa e coordenadores, detalhadamente nos pronunciarmos sobre isso. O ponto número 4 faz com que eu devolva novamente a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, na exata medida que é um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para audição urgente à Ordem dos Contabilistas Certificados do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Sr. Deputado, faço ver para a audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento surgiu a partir de um comunicado da Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, que deu conta de que nas alterações aos estatutos das ordens que neste momento estão a ser discutidas entre o Governo e as várias ordens em presença, haveria uma proposta de alteração que eliminava as competências exclusivas dos contabilistas certificados, deixando de ser necessária a assinatura de um contabilista certificado para a entrega de determinadas demonstrações financeiras e declarações fiscais. Ao longo dos anos houve uma intenção de densificar a entrega deste tipo de declarações, estamos a falar sobretudo para entidades empresariais já com alguma dimensão, porque regime simplificado obviamente que não existe a obrigação de ter contabilista certificado, mas a partir de uma determinada dimensão, de uma determinada complexidade das entidades públicas e privadas, entendeu-se ao longo dos anos que havia a necessidade e que para dar mais garantias de fiabilidade e de transparência de que os contabilistas, que houvesse a obrigação de que um contabilista certificado não só assinasse como fosse o próprio contabilista a entregar essas declarações fiscais. Esse entendimento tem tido proveitos do ponto de vista da transparência e da fiabilidade dos dados, também do combate à fraude e à evasão fiscal, e parece-nos que qualquer intenção de relaxar ou de deixar de haver este tipo de, até de redundâncias que possam existir, pode ter efeitos negativos na transparência dos dados e das informações fiscais e contributivas. E, portanto, pareceu-nos que era importante percebermos este processo, percebermos, afinal, quais é que são as intenções. Também já percebemos, entretanto, que houve outras declarações posteriores que, eventualmente, possam ter havido negociações que alteraram a situação inicial. Agora, a verdade é que houve aqui uma situação de algum alarme público. Todos nós verificámos que houve esse alarme público por parte dos mais de 70 mil contabilistas em Portugal, que perceberam que havia aqui uma situação que podia não só prejudicar a profissão, como também o próprio exercício da entrega destas demonstrações financeiras. E, portanto, consideramos que, ainda que neste momento possa ter havido, por parte também da própria bastonária, uma ideia de que as coisas poderão ir num sentido que já não é tão negativo como aquele que estava previsto inicialmente, podemos, de certa forma, parece-nos que é adequado que a Assembleia da República não passe ao lado deste tema, tendo em conta o alarme público que gerou e tendo em conta também a necessidade de percebermos, afinal, como é que estão, qual é que é o ponto destas negociações entre as ordens, em particular esta que nos diz mais respeito a esta comissão, há outras que dizem respeito a outras comissões, e o Governo, e portanto percebermos exatamente quais é que são as intenções do Governo e qual é que é o ponto de situação, porque creio que o esclarecimento público é importante e a Assembleia da República deve ter aqui um papel também nesse esclarecimento e, portanto, achamos que é importante haver estas duas audições. Ainda pensámos que pudesse vir um Ministro, mas tendo em conta também o assunto e a especificidade, colocámos aqui também o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para também não sobrecarregar a agenda do Ministro. Portanto, pensamos que esta Comissão deverá ter estas audições até para contribuir para que a COF tenha aqui um papel de acompanhamento destas matérias que nos dizem respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, era um ponto de ordem à mesa. A discussão do ponto 4 e do ponto 5, estamos a falar de dois requerimentos que têm objetivos precisamente iguais. Quer dizer, Os pontos 4 e 5 são dois requerimentos cujo objetivo é precisamente igual. Eu não sei se faz sentido estamos a fazer duas discussões em separado, se efetivamente podemos fazer uma discussão conjunta. Quer dizer, não faz sentido. Estamos a discutir agora o ponto 4 e depois irmos discutir o ponto 5, que é precisamente a mesma.
Faz sentido e então não só faz sentido, como lhe dava a palavra também nos mesmos termos para apresentar o requerimento que, como acaba de referir, se traduz no, na mesma solicitação. Faz-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Bom, o nosso requerimento vai exatamente no sentido que já foi falado pelo deputado Duarte Alves. Efetivamente, existe uma proposta do Executivo para que seja aprovada em Conselho de Ministros, digamos, para que não seja necessária a assinatura do contabilista certificado nas demonstrações financeiras ou declarações fiscais da atividade, da entidade e públicas ou privadas que possuam ou que devam possuir contabilidade organizada. Nós consideramos que, com isto, estamos a hipotecar, por um lado, uma das maiores ordens profissionais, que é a Ordem dos Contabilistas Certificados, que é uma ordem que neste momento conta com cerca de 68 mil associados, e, portanto, entendemos que, e por outro lado, também acho que estamos a pôr em causa quer a fiabilidade, quer a transparência e a seriedade das, quer das declarações financeiras, quer das demonstrações financeiras, quer das declarações financeiras que podem vir a ser apresentadas. E portanto, face à gravidade da situação e para percebermos até o impacto que isto poderá ter em termos futuros, entendemos que devemos para isso realmente ouvir quer a bastonária, a senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, a doutora Paula Franco, quer também o senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto, doutor Nuno Félix. Achamos que isto é um tema da maior importância e que realmente devia ser tratado rapidamente e urgentemente por esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. A palavra agora, senhor deputado Alexandre Simões, pediu a palavra. Sim, deste ponto.
Muito obrigado, senhor presidente. É com algum espanto que de facto constatamos e alguma perplexidade este anúncio. Aliás, foi a própria bastonária que proclamou o fim da profissão de contabilista certificado e, portanto, a forma como os grupos parlamentares apresentam este requerimento tem total fundamento. Ainda que depois, e muito recentemente, tenha havido, enfim, uma clarificação desta matéria e aparentemente ter-se-á consubstanciado apenas num equívoco, não deixa também de ser uma perplexidade. Importa descortinar aquilo que o Governo pretende. Estamos aqui a falar das profissões fundamentais no próprio combate à fraude e evasão fiscal, portanto, que teve uma evolução muito relevante, começou com os toques, aquilo que era o contabilista de vão de escada ganhou um estatuto e uma credibilidade, enfim, que permite assegurar muito daquele do trabalho prévio ao próprio controlo do Estado relativamente à boa apresentação de contas e, portanto, de controlo de qualquer fraude e evasão fiscal, são elementos fundamentais e, portanto, não compreendemos se isto tem a ver com a diretiva da liberalização de serviços, também nos parece muito duvidoso, mas seja como for, uma coisa é um facto, se pretende retirar a dignidade da profissão de contabilista certificado, nomeadamente para efeitos de responsabilidade fiscal, eu recordo apenas um aspecto, é que o próprio contabilista certificado, neste momento, nos termos do artigo 24 da Lei Geral Tributária, já tem inclusivamente a responsabilidade subsidiária relativamente a infrações que possam haver, portanto, neste âmbito. Ou seja, há aqui, na minha perspectiva, enfim, algum desnorte quanto àquilo que se pretende e, naturalmente, deve ser aclarado através da presença, quer do Sr. Bastonária, quer do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos por prática aprovar os requerimentos, falaremos também neste caso a ambos, mas gostaríamos de solicitar a ambos os requerentes se não quereriam, no fundo, neste momento retirá-los para submeter-se a melhor ocasião pelo seguinte. Eu, reconhecendo a natureza um pouco bizarra das declarações públicas e do que se passou no último mês, a verdade é que o Governo também anunciou a semana passada que vai legislar sobre esta matéria e, portanto, vai passar pela Assembleia a breve trecho uma proposta de lei ou uma alteração legislativa, não sei bem qual é o formato que vai assumir, e teremos a oportunidade aí de nos pronunciarmos pelo conteúdo exato e político do que está a ser proposto, podendo, nessa altura, reservar a nossa indignação, concordância ou discordância relativamente ao que está proposto e não relativamente a notícias de jornais. Portanto, se os requerentes mantêm a ideia, que é muito importante ouvir os intervenientes nesta fase, como digo, aprovaremos. Mas talvez fosse mais útil e politicamente mais produtivo que o fizéssemos com base numa proposta concreta que o Governo já disse que aprovou em último Conselho de Ministros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção vai muito no sentido daquela que foi o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, no sentido em que se gerou de facto aqui algum alarme público. E aí acompanho e compreendo do ponto de vista substantivo o requerimento em particular do Partido Comunista Português. Gerou-se algum alarme público, evidentemente todos nós acompanhamos com preocupação esse alarme que se gerou e as notícias de que poderia haver aqui não só um incómodo como dificuldades acrescidas ao trabalho no âmbito daquela que é a contabilidade certificada das empresas, mas, e em particular o exercício das competências dos contabilistas certificados, mas também é verdade que, precisamente no seguimento da aprovação em Conselho de Ministros desta proposta que foi, entretanto, remetida para os interessados e, no caso em concreto, para a Ordem dos Contabilistas Certificados, depois desta reação, logo nos dias seguintes, e eu recordo que o requerimento do PCP foi apresentado no dia 19, logo no dia 22 de maio, no Dinheiro Vivo, no Jornal de Negócios, no dia seguinte, noutras publicações também especializadas e generalistas, nos dias que seguiram, houve declarações da Sra. Bastonária referindo, e cito, que as conversas com o Governo estão encaminhadas no sentido de perceber que as nossas competências de sermos responsáveis pela elaboração e assinatura das demonstrações financeiras não podem ser dissociadas do próprio cumprimento das obrigações fiscais e manifestando, aliás, confiança no processo de diálogo que estava em curso, num desfecho positivo e dizendo mesmo que as negociações têm tudo para chegar a bom porto. Ora, como referiu o Sr. Padre João Coutrinho de Figueiredo, em momento posterior o Governo vai concluir este processo legislativo depois de concluir o processo de diálogo com a Ordem e esse processo passará necessariamente pela Assembleia da República e, portanto, aquilo que me parece e que nos parece é que, porventura, faria mais sentido fazer nessa altura a discussão que, aliás, teremos de fazer daquela que vier a ser a solução que está encontrada, sendo que a questão do alarme público foi, entretanto, corrigida e minorada pelas próprias declarações da senhora, públicas, da senhora Bastonária. Como digo, o requerimento do PCP foi feito no momento em que isto não tinha acontecido, foi no dia 19 de maio. O requerimento do Chega é um pouco diferente, porque é já posterior, é de 23 de maio, precisamente na altura em que surgem as notícias justamente de que a questão estaria a ser tratada e resolvida e em processo de diálogo entre o Governo e as Ordens, mas ainda assim, e do ponto de vista material e substantivo, aquilo que nos parece que fará sentido, sendo um processo legislativo normal, houve uma aprovação, digamos, na generalidade em Conselho de Ministros de uma proposta, estarão a ser esclarecidos os equívocos e a haver os ajustamentos que se considerarem necessários e, a seu tempo, a Assembleia da República será, como tem de ser, envolvida neste processo e, nessa altura, naturalmente, poderemos também aqui, em sede de comissão, nomeadamente, tomar as decisões de ouvir e de desenvolver as diligências que entendamos como necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Afonso pediu novamente a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, eu entendo as razões subjacentes e que foram apresentadas quer pelo deputado Coutrinho Figueiredo, quer apresentadas pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita. Basicamente não existe um documento definitivo, efetivamente. Contudo, pronto, nós entendemos que era importante percebermos o que é que está em cima da mesa, o que é que está a ser negociado. Efetivamente, não existe nenhum documento físico para nós neste momento estarmos a analisar e para quer a Bastonária, quer a sua Secretária de Estado tomarem posições definitivas sobre esta matéria, mas efetivamente, mesmo assim, gostaríamos de seguir com o requerimento nos termos em que está. Muito obrigado.
Bom, senhoras e senhores deputados, também, Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para responder aqui a algumas considerações, eu entendo aquilo que foi aqui dito, de que, entretanto, houve um comunicado a dizer que as coisas já havia outro tipo de entendimento. Agora, também me parece que, perante uma situação de alarme público que foi criada para uma profissão que tem mais de 70 mil pessoas e que, de repente, há um comunicado que diz que vão acabar as competências exclusivas e que vai deixar de haver a profissão, praticamente, eu acho que a Assembleia da República e a COFE, em particular, não pode passar ao lado disto. Independentemente de nós depois vamos ter, quando o Governo entregar, vai vir aqui à Assembleia da República e, no momento certo, também vamos discutir já com base numa proposta aprovada, não é? Agora, eu acho que é importante, até porque estas audições são públicas, e eu acho que há a necessidade desse esclarecimento, percebermos neste momento qual é que é a situação e ajudarmos também a que se esclareça perante o público, perante todos os cidadãos, quais é que foram os problemas iniciais, o que é que entretanto está resolvido e pronto, está tudo resolvido, ainda melhor. Se ficar tudo resolvido e se contentar toda a gente, melhor ainda, e até se calhar o Governo faz aqui um brilharete. Mas passarmos ao lado deste assunto, com o alarme público que criou, quando há um comunicado de uma bastoneira que diz que vai acabar a profissão, e a Assembleia da República passa ao lado, ainda por cima nós, eu acho que na COF precisamos ter atividade, precisamos ter audições sobre os temas que dizem respeito a esta Comissão, e este é um tema, inegavelmente, que diz respeito a esta Comissão. Estamos a falar de declarações fiscais, declarações contributivas, enfim, demonstrações financeiras, portanto, temas que são mesmo do âmbito da COF e que a COF não pode passar ao lado, havendo uma discussão na praça pública sobre o tema. Caso contrário, a Assembleia da República acaba por não corresponder àquilo que os cidadãos esperam, que é, perante situações como esta, haja o escrutínio e a Assembleia da República cumpre um papel também de esclarecimento e de aclarar aquilo que afinal se passou entre estas entidades. E, portanto, nós mantemos o requerimento, esperamos que seja aprovado e, caso não seja, cá estaremos depois então para fazer essa discussão quando houver então o documento finalizado por parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estamos em condições de proceder à votação do requerimento. Pergunto se os dois requerimentos podem ser votados em conjunto, embora, obviamente, tenham uma ordem de entrada, mas, portanto, o seu objeto, de facto, é o mesmo. Serão votados, então, em conjunto, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e pelo Grupo Parlamentar do Chega. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções, os demais votaram a favor. Portanto, os requerimentos foram rejeitados, mas também adianto, pegando nas palavras do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que de facto as mesmas notícias deram conta que o Governo apresentará à Assembleia da República a proposta de lei, no caso relativamente ao Estatuto dos Contabilistas e dos Contabilistas Certificados. E assim sendo, se forem verdadeiras as notícias que deram nota de que é um processo para estar concluído na primeira sessão legislativa, portanto, o Governo teria dado nota que teria em conferência de líderes, portanto, já seria para estar concluída a votação na generalidade até o dia 7 de julho e a especialidade, de modo a poder concluir até o dia 19, quer dizer, seriam diligências facilmente antecipáveis na especialidade da audição do Secretário de Estado e da Bastonária, portanto, é uma coisa que a curto prazo provavelmente voltaremos a pronunciar. Sr. Deputado Duarte Alves. Portanto.
Sr. Presidente, é verdade, eu se calhar alertava só para um aspecto sobre isso, que é, eu não sei se o projeto, provavelmente a proposta de lei virá com todas as ordens, portanto, um projeto único. Não? Serão diferentes? Ah, então está resolvido. Podia baixar a outra comissão e não termos aqui competência.
O regime geral já foi aprovado e agora vão aparecer...
Então,
digamos que a substância dos requerimentos mantém a atualidade e, como disse o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, provavelmente já faça uma proposta em concreto e, portanto, em regime de em área de especialidade, melhor dito. Portanto, passamos agora ao ponto 6, portanto, o 4 e o 5 já foram em conjunto votados. O ponto 6 é a análise e a votação de relatórios de atividades envolvidas pela UTAU entre 20 de novembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. Portanto, foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Penso que é claro, portanto, não sei se sobre o relatório, Sra. Deputada, faço favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Gostaria, portanto, em nome e em primeira mão, em nome do PSD, referir que reconhecemos o trabalho da OTAU, é fundamental para o trabalho desta Assembleia e, em especial, para esta Comissão de Orçamento e Finanças, nomeadamente para nós, deputados, que a integram. Por isso, apreciamos muito e valorizamos o trabalho da OTAU, felicitando os envolvidos. Contudo, igualmente, reconhecemos que haverão exigências a fazer. Exigências que acompanhamos e que vão, por exemplo, para a necessidade do reforço dos seus quadros técnicos, no fundo, dos recursos humanos da unidade, dada a escassez do mesmo, o que condiciona, a nosso entender, o trabalho a desenvolver. Isto porque, não obstante a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, pela análise técnica, extensão, detalhe, interesse, profundidade e até inovação dos estudos feitos, as entregas de algumas análises pecam por serem em cima da hora e até tardios. Perante os timings, os nossos timings, os timings a que os deputados estão obrigados, portanto, condicionam o nosso trabalho porque surgem opiniões fora do timing político, por vezes. Portanto, consideramos que uma resposta oportuna e atempada trará mais utilidade ao trabalho desta unidade, que é fundamental, nomeadamente ao país político e aos deputados da COF, e, mais uma vez, sem pôr em causa, como referido, a grande qualidade técnica do trabalho produzido. Portanto, a nosso entender, e gostaríamos que o Sr. Presidente depois fizesse chegar também esta nossa opinião, deverá ser acompanhado de futuro um reforço de meios e ou um evitar de dispersão dos recursos existentes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Patrícia Dantas, a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, por favor.
Sr. Presidente, só para alertar para o facto de que, efetivamente, o coordenador da UTAL ter solicitado, numa reunião que teve comigo há uns meses atrás, aliás, no início desta sessão legislativa, basicamente, queria reunir com a COF, portanto, com a mesa da COF, exatamente para abordar as insuficiências que existem relativamente àquela unidade que dá apoio a esta comissão. Efetivamente existe uma clara falta de recursos, segundo como foi transmitido, e acho que deveria haver alguma influência, conseguíssemos gerar alguma influência junto dos órgãos competentes para efetivamente reforçar quer os recursos humanos, até também os recursos meios técnicos, para que aquela unidade que já consegue fazer realmente um trabalho, já consegue realizar trabalhos com muita qualidade, ainda os conseguisse melhorar mais. Temos também um problema em termos de timing para os trabalhos apresentados. Muitas vezes os trabalhos são apresentados em cima da hora ou muitas vezes até de forma extemporânea, o que realmente não nos traz um aporte muito grande, pois em termos práticos. Portanto, queria apenas alertar, o Sr. Presidente também já me informou que não será da competência desta comissão, digamos, reunir com o Sr. Coordenador do UTAL no sentido de... Mas se houvesse de alguma forma nós pudéssemos influenciar ou contribuir para realmente melhorar, quer ao nível do número de quadros, quer ao nível também dos meios técnicos, seria sempre importante fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, e off the record, não, off the record é só porque não tem nada a ver com isto, mas eu estava a ver, que é relativamente à pergunta um bocado do Sr. Deputado Duarte Alves, da previsão expressa no regimento sobre o seguimento a dar aos requerimentos e perguntas feitas pelos senhores deputados ou pelos grupos parlamentares, é o artigo 18, número 1, a linha F, está expressamente a competência dada ao par para dar seguimento aos requerimentos e perguntas apresentados pelos deputados nos termos do artigo 4. Hã? Não. Sr. Deputado de Fira, faço favor. Voltamos ao recorde.
Pedindo desculpa de interromper esta cavaqueira interessante, que presumo que vai continuar em próximas sessões da COF. Relativamente ao tal e ao relatório que eles nos apresentam, eu queria dizer duas coisas. Uma, de enorme apreço pelo trabalho que o tal faz, e não digo isto para o tal ser frequentemente crítica do que têm sido decisões do Governo, mas porque acho que tecnicamente são de facto muito sólidos e têm perspectivas relativamente às matérias orçamentais, quer em termos da sua elaboração do orçamento, quer em termos depois da Contabilidade do Estado, que me parecem de grande interesse e de grande qualidade técnica. E depois, passa deste relatório de atividades que há de facto escassez de recursos, que não é nada de novo neste tipo de estruturas, e que me leva a perguntar o seguinte, isto não é uma pergunta, é uma pergunta, vamos chamar-lhe honesta e sincera para tentar perceber. Há nos planos de atividades da UTAL, da qual eu não encontrei, aliás, a versão 2022, não sei se passou aqui na Comissão, há uma afetação de tempo e de recursos a um conjunto de atividades que parece ser mais ou menos autodefinida e não sujeita a muito acompanhamento. E, portanto, aqui dois planos. A COF devia ter um acompanhamento mais próximo daquilo que são decisões organizativas e de prioridades de trabalhos da UTAU, para perceber se a escassez de recursos tem a ver com o trabalho que já é feito no contexto desta comissão, se tem a ver com outras coisas que, entretanto, se foram começando a fazer, como sejam colaborações com outras jurisdições, como sejam colaborações com outros parlamentos, como sejam até, fiquei a saber, colaborações com órgãos de comunicação social para esclarecimento de matérias orçamentais. Pode até fazer sentido que assim o seja, não faz sentido para mim que assim o seja sem que esta comissão consiga prioritizar e dar o devido balanço. Se mesmo assim, depois de entendidas as atividades e as suas respectivas prioridades, houver, o que é provável, escassez de recursos humanos ou outros, devia ser também, esta comissão devia-se também sentir autorizada e até obrigada a fazer com que os representantes de cada grupo parlamentar no Conselho de Administração da Assembleia da República fossem porta-vozes desta preocupação mais orçamental de cabimento daquilo que são os recursos postos à disposição da UTAU. Portanto, fazer isto não tem que ser feito se calhar todos os anos, mas se fizermos para o próximo plano de atividades desta comissão o tema UTAU, um tema em que nos metêssemos um bocadinho mais para estabelecer um conjunto de regras que depois pudessem ficar, e repito, são regras quer quanto ao trabalho, quer quanto ao orçamento que suporta esse trabalho. Talvez pudéssemos dar um contributo para que o tal funcionasse melhor e mais constantemente no futuro. Deixo apenas isto, esta sugestão em forma de pergunta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para afirmar que, do ponto de vista da bancada do Grupo Parlamentar do PS, não há nada, naturalmente, que obste à aprovação deste relatório. Queríamos, aliás, cumprimentar o trabalho da UTAU, o papel importante que pode desempenhar, e fazemos, aliás, votos para que possa justamente ser reforçado o papel que a UTAU tem naquela que foi a razão da sua criação, isto é, o apoio técnico à Comissão Parlamentar Especializada, neste caso, a Comissão de Orçamento e Finanças. É, portanto, neste sentido que acompanhamos a atividade da UTAU, beneficiamos, naturalmente, do seu trabalho e fazemos votos para que possa vir a ser aprofundado no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, enfim, apreciamos o trabalho realizado pela UTAU, também consideramos que é importante, eventualmente, o reforço de meios, até para que a UTAU possa cumprir com algumas das suas competências que, neste momento, estão em atraso. Por exemplo, o relatório sobre as parcerias público-privadas, temos apenas o de 2020, que foi entregue em dezembro de 2021. Já passou dezembro de 2022 e ainda não temos o de 2021. Portanto, há aqui um atraso, por exemplo, neste relatório, que é um relatório que faz parte das suas competências e que ainda não recebemos, já com algum atraso. E, portanto, eventualmente pode haver aqui a necessidade de reforço de meios. E também, queria aproveitar esta oportunidade para também, que estamos a discutir a UTAU, no fundo, que também às vezes é necessário também um aumento do foco da UTAU naquelas que são as suas competências como unidade técnica de apoio orçamental à Assembleia da República. E eu tenho sérias dúvidas se é papel da UTAU dar entrevistas em que diz que deve haver um adiamento do PRR. Eu não sei se esta é uma competência de uma unidade técnica de apoio orçamental dizer, enquanto unidade técnica, que acha que o PRR deve ser adiado porque é uma política contracíclica. Tenho sérias dúvidas que esse seja o papel de um coordenador da UTAU, ou que os salários animam a inflação, ou, por exemplo, dizer, em relação ao programa de estabilidade, um conjunto de considerações de que tem havido medidas com elevado custo para o Estado e sem efeitos para os contribuintes individuais. Quer dizer, Eu até posso estar de acordo, podemos discordar ou concordar com essas afirmações, que são afirmações de caráter político e de opções políticas. A opção de fazer uma política contracíclica adiando o PRR é uma opção política e nós podemos concordar, podemos discordar, mas essa é uma discussão que nós temos que ter aqui, bem suportados pelas informações técnicas da UTAU. Não sei se é esse o papel da UTAU emitir essa opinião política. E, portanto, eu gostaria de deixar aqui algum desconforto com um certo ativismo que temos visto e que depois contrasta com, por exemplo, em relação àquelas que são as suas competências, nós ainda não termos, por exemplo, este relatório das PPPs de 2021. Certamente faltarão meios. E estamos disponíveis para reforçar os meios que sejam necessários para que a UTAU tenha todas as condições para cumprir com as suas competências. Mas não podemos deixar de assinalar também neste momento que consideramos que é importante que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental cumpra com o seu papel e, enfim, se abstenha, talvez, de algum ativismo que nos parece desenquadrado das suas funções e não podíamos deixar de deixar também aqui este registro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Penso que estamos em condições, então, de proceder à votação do relatório de atividades. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Patrícia Dantas, faça.
Só para informar, depois vamos enviar uma declaração de voto sobre. Obrigado.
Certíssimo. Está. E o último plano de atividades que recebemos foi a segunda sessão legislativa da 14ª sessão legislativa, a 17 de dezembro de 2020, informam os serviços. Vamos então passar ao ponto 7, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitando informações ao Banco de Portugal, pelo que, não obstante ter sido já distribuído às senhoras e senhores deputados, portanto, ser do conhecimento de todos, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, já há uns tempos aprovámos nesta comissão um requerimento considerando aquilo que era, procurando saber a informação referente ao processo de avaliação da idoneidade da engenheira Isabel dos Santos no processo europeu. E como é do conhecimento de todos, isso resultou de afirmações em relação àquilo que teria sido uma eventual ou uma alegada interferência na independência do Banco de Portugal, uma afirmação do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e que naturalmente seguirá os seus devidos trâmites. Mas aquilo que a nós, como comissão responsável por acompanhar a banca, a supervisão e regulação da banca no nosso país, temos de responsabilidade, é de facto apurar em concreto o que é que eram os factos que na altura motivaram aquela intervenção da parte do então Governador do Banco de Portugal e procurarmos perceber melhor qual é que é então esse contexto. Enfim, não vale a pena escondermos na sala aqui ao lado tanto se fala de comutadores e telefonemas, aqui poder-se realmente perceber quais é que são os factos que motivaram aquela intervenção naquele contexto em relação à idoneidade da engenheira Isabel dos Santos no processo Eurobic, na mesma semana em que o BPI ia ver resolvido o seu problema acionista e que poderia ter uma grave consequência para a sua estabilidade financeira, designadamente porque isso é penalizado pela Comissão Europeia. Na altura esta Comissão entendeu que fazia todo o sentido poder recolher essa informação. Ora, é justamente no quadro de nós compreendermos melhor estes processos que nós apresentamos este novo requerimento. Porque será muito fácil que daqui a uns anos venham, quando houver de novo uma crise, como a de 2008, e os contribuintes venham nos perguntar mas porquê que nenhum de nós aqui soube identificar quais eram os motivos, quais eram, enfim, as falhas que iam acontecendo. E nós temos de ter esta capacidade de ir percebendo a evolução do processo. E, de facto, apenas uns meses depois no processo Eurobic, em fevereiro de 2017, houve um reforço da participação da Sonangol na BCP. A Sonangol era, na altura, dirigida pela engenheira Isabel dos Santos. E, portanto, aquilo que nós queremos é, mais uma vez, sem qualquer tipo de processo de intenções ou de conclusões precipitadas, podermos perceber se houve um tratamento igual no caso Eurobic e no caso BCP, no momento em que o BPI ia ver resolvido o seu problema acionista, e no momento em que já não havia uma situação tão periclitante num daqueles que é um dos maiores bancos do nosso país. E, portanto, é nesse sentido que achamos que compete a esta Comissão, no âmbito das suas competências, acompanhamento da banca e do Banco de Portugal, o Banco de Portugal vem cá prestar contas em relação ao seu relatório de atividades, podemos solicitar esta informação para podermos melhor compreender como é que está a ser feito este processo de avaliação de idoneidades, porque não nos devemos esquecer a conta que os portugueses estão a pagar por causa do BES e que justamente se tivesse havido a coragem de porventura tirar de lá Ricardo Salgado antes, quem sabe que outra conta poderia ter havido e portanto merece bem a pena esta comissão refletir sobre o processo de avaliação de idoneidades, até porque temos competências legislativas em matéria de regulação bancária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. Pergunto quem se quer pronunciar. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Sr. Presidente, primeiramente só para, no fundo, identificar aqui duas situações distintas, enquanto reforço de capital no Eurobic foi feito, em termos particulares, pela Sra. Engenheira Isabel dos Santos, no caso do BCP foi feito via Sonangol. E a segunda situação, pronto, é para apresentar uma declaração de interesses, que efetivamente eu sou colaborador, portanto, do Eurobic, e portanto existe aqui um acionista comum, é só para deixar isso bem claro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Simões. Está.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, quanto a este requerimento, enfim, nós faço aqui notar que o PS efetivamente já tinha apresentado um requerimento a solicitar informação sobre a natureza da intervenção do ex-governador no processo Eurobic, enfim, e acompanhámos, deixámos logo na altura algumas reservas no sentido que havia matéria que podia ser sujeita a sigilo e, portanto, são aspectos que devemos acautelar porque não queremos tornar da COF uma CPI, penso que não é propriamente, não deveria ser esse o mote desta comissão e, portanto, não deixamos de ter constatar e ter alguma perplexidade relativamente a este requerimento agora. Porquê? Porque trata de uma matéria que é a lateral, portanto, à discussão sobre o Eurobic. E estamos aqui agora a chamar à colação, portanto, à avaliação de idoneidade de Isabel dos Santos no quadro de reforço de capital da participação da Sonangol no BCP. E, portanto, eu pergunto, e nós ainda há pouco tivemos uma discussão relativamente à bondade de trazer à Comissão requerimentos e de aprová-los através da Comissão, e todos nós constatámos que o que isso acarreta é trazer à COF, através da COF, um peso político que de outra forma não teria. Portanto, aquilo que o PS está a fazer através da COF é um requerimento, podia também apresentá-lo como através do direito potestativo que tem e podia fazê-lo, evidentemente, através desse meio. O facto de trazer a esta comissão este requerimento não deixa de ser um paradoxal, desde logo porque este aspecto em concreto também está a ser investigado, inclusivamente há investigações em Angola, o que não deixa de ser também paradoxal face àquilo que é proclamado que há justiça ou que é da justiça e, portanto, há política ou que é da política, e eu acho que a COF tem de evitar, esta Comissão tem de evitar, é ser instrumentalizada para fins políticos. Portanto, isto, na minha opinião, no meu entender e no entender do PSD, o que se trata, através deste requerimento, é de uma manobra política, procurar instrumentalizar a Comissão para conferir um peso político a este pedido que de outra forma não teria. Isto neste momento trata-se de uma contenda entre o seu Primeiro-Ministro e o ex-governador do Banco de Portugal. Portanto, e naturalmente sabemos que foram acusações graves que foram feitas ao seu Primeiro-Ministro e que está a ser tratado, também o sabemos, em tribunal. Portanto, estar a trazer um assunto que naturalmente é complexo, é uma discussão que será dura no foro, que é o foro dos tribunais, estar a arrastar a Comissão e o Parlamento para esse despique é algo que certamente interessará ao PS e ao Primeiro-Ministro António Costa, mas não interessará certamente ao Parlamento, que deve-se abstrair desse tipo de litígios e, portanto, procurar fazer aquilo que deve fazer, que o deputado Miguel Matos aqui referiu, que é controlar e fiscalizar as instituições como lhe compete.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal vai guardar as exceções à regra de aprovar requerimentos para ouvir pessoas ou pedir informações para aqueles casos que efetivamente sejam gritantes. Portanto, adiantei já que vamos votar favoravelmente este requerimento. Agora, senhores deputados, proporcionaram-me o momento mais divertido da manhã, que é tentar justificar porque é que estou a pedir isto com os mais dignos e elevados propósitos, quando isto só tem um... O senhor deputado Miguel Matos, dizer que se o governador, ex-governador Carlos Costa, tivesse feito de determinadas coisas, ou sido mais diligente, não teríamos o caso BES. Nós tivemos 4 meses numa CPI aqui na legislatura passada para concluir isso. Não precisamos disto. Certo? Quer mais? Muito bem, mas quer mais porquê? E porquê agora? Não precisa que eu lhe faça a legenda toda. A única relevância política que o ex-governador Carlos Costa hoje tem é que vai ser acionado judicialmente pelo seu Primeiro-Ministro. E espero que não sejam os trabalhos desta Comissão a fazer o trabalho de recolha documental da defesa do seu Primeiro-Ministro neste caso. Espero que não seja isso. Agora, querer pintar isto em relação àquilo que não é, por amor de Deus, é querer tirar ideia para os olhos das pessoas. E estou a dizer isto com toda a abertura, a fraternidade, depois de dizer que lhe vou aprovar o requerimento. É? Agora, não venha dizer que é para descobrir a verdade sobre o que se passou no Eurobico ou na Sonangol. E que o facto de decidir a idoneidade de uma maneira, num caso e de outra, prove que o ex-governador Carlos Costa era bipolar. Ou era negligente. E se quiser verdadeiramente falar sobre a idoneidade, responda porque é que, no final do ano passado, quando a Iniciativa Liberal propôs, na revisão do Regime Geral das Instituições de Crédito, reforçar os critérios da idoneidade e a respectiva verificação, o Partido Socialista votou contra. Porque é interessante. Quando chega ao concreto de vamos lá ver se os titulares de cargos de administração e até acionistas de instituições financeiras são idóneos, aí já não. Agora, o caso concreto, o ex-governador, sim. Mais uma vez, porquê? Porque está a ser processado pelo Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, sejamos claros, fica aqui para o registro, esta é a razão pela qual os senhores decidem fazer este requerimento, numa sessão em que recusaram 3 requerimentos para ouvir pessoas e para obter documentos. Qualquer deles, o mais lógico. Esses não. Mas o Sr. ex-governador Carlos Costa, sim. O PS, de facto, é uma fonte de divertimento para mim, vale-nos isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Sr. Presidente, é só, no fundo, para reafirmar aquilo que disse no ponto anterior em que se discutiu os requerimentos de documentação. Eu tenho a mesma posição que manifestei nesse ponto anterior. Quanto às intenções do Partido Socialista para fazer este requerimento, eu não sei, veremos nos próximos meses afinal, o que é que está por trás desta vontade de obter estes documentos. Eu creio que em pouco tempo isso ficará bastante claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos para concluir esta discussão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em relação ao sigilo destas matérias, esta Comissão lida regularmente e por lei com várias matérias que são confidenciais e temos, aliás, ou espero que os senhores deputados tenham instalado nos seus computadores os devidos softwares de segurança para poderem aceder a essa mesma informação, inclusive a informação com sigilo bancário, e, portanto, penso que as preocupações do senhor deputado Alexandre Simões serão facilmente superáveis e, portanto, desejar que ele possa aceder à informação confidencial na posse desta Comissão com a regularidade que o seu mandato parlamentar assim exige. Em relação à questão dos motivos pelo qual nós solicitamos esta informação, do nosso ponto de vista é muito importante que, de facto, esta avaliação que nós fazemos das avaliações de idoneidade não seja pontual, mas seja sistemática. E é justamente nesse sentido que faz sentido não apenas perguntarmos sobre aquele caso em concreto que está a ser tão polémico, seja na opinião pública, seja noutros fora, mas, naturalmente, em relação a outros casos. E, neste caso, nós temos uma outra operação com naturezas muito semelhantes, com os mesmos players em causa e, portanto, permite fazer uma comparação muito clara, como do dia para a noite, de qual é que foi a diferença de tratamento entre um momento e o outro momento. E é esta sistematização, enfim, nós economistas chamaríamos isto na ciência económica um difference in difference, é uma experiência natural. E, portanto, temos aqui a experiência natural perfeita para perceber se o comportamento do regulador foi, de facto, coerente, sistemático, ou se foi avulso, ad hoc, e depois, enfim, outras considerações ficarão para quem as quiserem fazer. Em relação ao comentário que foi feito sobre não tornar isto uma comissão de inquérito e às avaliações de enfim, a nós justamente temos dito aqui há pouco tempo esta avaliação sobre o BES. Senhor Deputado João Coutinho Figueiredo, é justamente uma das conclusões dessa comissão de inquérito, em que tanto o Senhor Deputado como eu próprio participámos, que devíamos reavaliar aquela que é o regime de supervisão dos bancos, e uma das coisas que está incluída nesse regime é justamente a idoneidade. E, portanto, nós recolhemos esta informação, acho que apenas poderá ser útil para esse exercício, que, aliás, o Partido Socialista teve o condão de trazer aqui, através do Governo, com uma proposta de lei em 2019. Ora, depois, pergunto-nos sobre o projeto de lei que a Iniciativa Liberal apresentou, e com todo o mérito, e nós não discutimos o seu mérito. Agora, aquilo que nós também não podemos ignorar é que o Banco de Portugal, justamente, apresentou um projeto de Código de Atividade Bancária e, portanto, um novo regime jurídico das instituições de crédito e, portanto, faz sentido que esta discussão seja feita em conjunto com essa alteração mais de fundo desse que é o diploma enquadrador desta matéria. Portanto, sim, da nossa parte, disponíveis para o debate, até aqui, e sabe que cá estavam a falar que fazia sentido esta Comissão ter outras atividades, enfim, ouvir pessoas, que não seja só o Orçamento do Estado. Então, esse é um debate que nós acolhemos de bom grado. Agora, de facto, faz sentido é que façamos isso com base naquilo que é um documento sustentado que o Banco de Portugal já apresentou e que esperamos que em breve esta Comissão possa apreciar na especialidade, e certamente as propostas da Iniciativa Liberal para reforçar a idoneidade serão coisas que serão devidamente analisadas e com toda a atenção nessa altura. Agora, para o caso para essa discussão que o Sr. Deputado quer fazer, esta informação apenas acrescenta, não subtrai. E por isso mesmo, folgamos em saber que o Sr. Deputado vai aprovar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estamos então em condições de votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, solicitando informações ao Banco de Portugal nos termos que foram distribuídos às Srs. e Srs. Deputados. Pergunto quem vota contra. O PSD vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os demais votam a favor. Está aprovado. Ponto número 8. Outros assuntos. O único assunto que eu tenho é... Darei nota aos senhores coordenadores de um convite dirigido à Comissão de Orçamento e Finanças, bem como à quinta Comissão, à Comissão de Economia, uma conferência interparlamentar a decorrer no dia 26 de junho à tarde em Bruxelas. Portanto, darei nota aos senhores coordenadores, porque como o convite é dirigido às duas comissões, temos aquela questão de saber que se vão deputados da COF ou da Economia e quem. Portanto, há umas... Perdoa-se a coloquialidade, há uma escala que tem permitido umas vezes irem uns, outros irem outros, mas, portanto, vai a informação e depois eu acordarei com o Sr. Presidente da Comissão de Economia qual é a composição e depois o seu preenchimento em concreto será, obviamente, da indicação dos grupos parlamentares. Não tenho mais nenhuma informação. Senão que para a semana, só recordar que... Sendo dia 8. Para a semana temos plenário na terça-feira, à tarde, e portanto a nossa reunião ordinária será na quarta, mas temos essa nota. Porque uma vez que no dia 8 não haverá trabalhos parlamentares e aparentemente no dia 9 há a possibilidade de haver ou não, mas não haverá plenário. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Até esta tarde.